Estimado povo de Deus, ouvintes que nos acompanham nesta noite pela Tropical FM, internautas que estão conectados conosco pela Web TV Simão Dias, permitam-me hoje, no contexto da emancipação política de nosso município, fazer uma cordial saudação ao senhor prefeito Marival Santana e muito digníssima esposa Andréa Gama, ao presidente da Câmara de Vereadores, Jorge Santana, e também a estimada vereadora Dona Iraildes, única mulher a ocupar atualmente uma cadeira no Poder Legislativo de nossa cidade. Acho que deveríamos ter mais mulheres em função, nesta função, para contribuir com o crescimento de nossa cidade. Saúdo neles a todas as autoridades constituídas de nosso município, como também a todos os cidadãos que compartilham comigo da alegria de fazerem parte da vida e da história desta nossa querida terra, Simão Dias. Vivemos hoje este dia de uma maneira muito distinta do nosso costume, sem festas e discursos, sem reconhecimentos e homenagens. Mas aqui estamos unidos, ainda que distantes, para rendermos graças a Deus nesta Eucaristia, aqui celebrada na Igreja de Senhora Santana, que é o coração de nossa cidade e, ao mesmo tempo, a fonte de onde nasceu o nosso município e o cume para onde sempre acorremos em todas as nossas necessidades, lugar de encontro com Deus, que, como ao profeta Elias, se revela a cada um de nós no silêncio desta casa de oração. O profeta Elias, nós ouvimos na proclamação da primeira leitura, vive uma terrível provação. Por conta da sua fidelidade ao Deus da aliança, ele é perseguido pelo seu povo, que, abandonando a Deus, vivia uma verdadeira prostituição no culto aos deuses falsos. Ameaçado de morte, o profeta foge ao deserto de Judá e ali pede a Deus a morte para si. Mas Deus não age segundo a vontade humana e não atende o pedido do profeta. Pelo contrário, por duas vezes envia pão cozido sob as cinzas e uma moringa de água, convidando-o a comer e a prosseguir viagem. Assim, meus irmãos e irmãs, o profeta chega ao Monte Horeb, também conhecido como Monte Sinai, lugar tradicional das manifestações divinas no Antigo Testamento. A experiência de fé que aí o profeta viverá nos ensina muito sobre como Deus se manifesta e como nós podemos reconhecê-lo. Na montanha, Elias entra na gruta e vive uma profunda angústia por conta da perversão do seu povo, pois somente ele tinha permanecido fiel à fé recebida de seus pais. Mas Deus, neste momento de profunda angústia, vai confirmar a vocação do profeta por meio de uma manifestação bem diferente. Não há trovões nem tremores de terra, mas apenas o murmúrio de uma brisa suave, o murmúrio do silêncio. E nesse silêncio, Elias vai ser reconduzido à sua interioridade, para encontrar na gruta do seu próprio coração o Senhor que lhe dará forças para prosseguir a caminhada. Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós buscamos a Deus nas coisas extraordinárias, no grito de orações e as de fé, no desejo de ouvirmos soar os trovões ou de escutarmos a voz poderosa do próprio Deus. Mas esta experiência do profeta nos ensina que encontraremos a Deus no murmúrio do silêncio de nosso ser. Se nos voltarmos para a gruta do nosso coração, no desejo de encontrá-lo e escutá-lo, para que, reavivados por sua palavra, possamos ter reanimadas as forças para seguirmos o caminho que ele nos indicar. É sempre necessário, meus irmãos e irmãs, fazermos este caminho interior de busca e encontro com Deus. Caso contrário, nós poderemos cair nos vícios exteriores e histéricos de falsas práticas religiosas, que ao invés de nos colocarem atentos para escutarmos ao Senhor que nos fala, querem impor a subjetividade humana à onipotente vontade de Deus. A experiência do profeta Elias vai nos indicar que, para nos encontrar com o Senhor, devemos esvaziarmo-nos de nossas seguranças pessoais para, plenamente vazios de nós próprios, podermos dar espaço para aquele que tudo preenche com sua graça e sua fortaleza. Para nós, meus irmãos e irmãs, a Igreja é esse lugar especial da presença divina, e é aqui, no silêncio deste lugar sagrado, que podemos, como o profeta, refazermos sempre as nossas forças na escuta da palavra e na comunhão. Se o profeta foi alimentado por Deus com pães cozidos sob cinza, nós aqui somos alimentados pelo mesmo Deus, só que agora com o pão descido do céu, o próprio Jesus. A igreja, templo, é assim um sinal sacramental da presença de Deus entre nós, lugar seguro do encontro com Ele, que sempre nos aguarda como Pai amoroso, sempre disposto a nos perdoar e a nos abraçar. Mas também o templo, lugar sagrado, assume toda uma simbologia na cotidianidade da vida de um povo. Não é à toa, meus irmãos e irmãs, que hoje, aniversário desta cidade, a imensa maioria das homenagens ao nosso município postadas nas redes sociais trazem consigo as fotos desta igreja e desta praça, que são um marco na vida religiosa e na história de nossa gente. A simbiose é tão grande que não se pode contar a história desta terra sem contar a história desta igreja. Neste ano, no dia 15 de março, a paróquia de Senhora Santana completou 185 anos de existência. Mas a presença da comunidade cristã, da comunidade de fé e da devoção à Senhora Santana, que deram origem a essa cidade, são muito mais antigas. E hoje, o nosso município completa 130 anos de emancipação política. Quando nós falamos em emancipação, meus irmãos e irmãs, falamos de libertação, falamos de independência. E eu particularmente penso que o fato de um município estar emancipado há tanto tempo não significa que o seu povo seja realmente independente. Infelizmente, são muitas as dependências em meio à nossa população, consequência de injustiça social e falta de oportunidades iguais para todas as pessoas. De falta de políticas públicas que tenham como objetivo o bem de toda a população e não somente dos interesses de alguns. Às vezes eu me ponho a olhar a realidade dura que se impõe diante de nossos olhos, e mais ainda agora, né? Neste tempo tão duro da pandemia. E aí eu me pergunto, nosso povo é verdadeiramente emancipado? Será que esse povo sofrido é verdadeiramente emancipado quando submetido à falta de trabalho e de emprego, quando vive em condições precárias, sempre necessitado de tudo, inclusive até do básico, para viver a comida? Meus irmãos e minhas irmãs, sofro muito ao constatar tantas realidades de dor e sofrimento que facilmente poderiam ser sanadas se houvessem políticas públicas que de fato tivessem a melhoria da vida do povo por objetivo. Sabemos que muitas coisas são feitas, sim. Muitas batalhas travadas, algumas melhorias alcançadas, mas ainda falta muito. Falta muito para podermos dizer que o nosso povo é de fato um povo emancipado e amadurecido. Neste ano de 2020, teremos mais uma vez o processo democrático da escolha dos nossos representantes políticos por meio do voto popular nas eleições. E eu digo a vocês que me escutam que eu sonho com um processo que seja de fato emancipatório para todos, para os candidatos e para o povo. Da parte dos candidatos, meus irmãos e minhas irmãs, o que nós podemos esperar com um processo no qual a maior preocupação seja apresentar projetos concretos e viáveis para o crescimento de nosso município, e não de promessas irreais e vazias. Infelizmente, meus irmãos e irmãs, alguns farão muitas promessas que sabem que jamais poderão cumprir, somente para satisfazer os ouvidos daqueles que, ávidos de terem satisfeito os seus desejos, são movidos pelo egoísmo que cega a razão. Eu sonho com o processo de campanha onde o objetivo não seja atacar ou denegrir os adversários políticos, mas seja apresentar perfis novos que correspondam às necessidades dos nossos tempos e do nosso povo. Sonho com candidatos que tenham em vista não a luta pelo poder, mas que assumam a vida política como um serviço prestado aos demais. Pois, como bem sabemos, o poder é sempre perigoso. Atrai o pior e corrompe os melhores. O poder só é concedido àqueles que estão prontos a se curvar para obtê-lo. Mas também sabemos, meus irmãos e irmãs, que a única maneira de superar essa lógica nefasta do poder pelo poder é por meio da perspectiva da vida colocada a serviço do próximo, como nos ensinou Jesus. É justamente nesse sentido que o Papa Francisco fala da política como uma forma alta de caridade. Aquele que se dispõe ao serviço público assume a sua missão na perspectiva da doação de vida e da caridade, e não do exercício do poder, da busca do poder pelo poder. Mas o nosso povo também deve passar por uma verdadeira emancipação no processo eleitoral. Não são somente os candidatos. Todos devem passar por essa emancipação. O povo não deve ser movido por paixões politiqueiras. São terríveis as paixões politiqueiras. Destroem os processos saudáveis da democracia. O povo também não deve encarar seu voto como uma moeda de troca. Também pode se submeter à manipulação eleitoral por certas pessoas que, de alguma forma, têm o poder de influenciar as consciências. Para ser mais claro, como um exemplo, infelizmente, nós podemos constatar que, ultimamente, certos grupos religiosos chegam a colocar à disposição os votos de seus fiéis, depois de certos conchavos e promessas de favorecimento. Manipulação das consciências, manipulação política, isso é terrível. Pelo contrário, o povo deve fazer o esforço do discernimento, buscando conhecer propostas e projetos, olhando para a história dos candidatos, para ver que quem realmente trabalha pelo bem do povo, deixando para trás aqueles que são movidos por atitudes oportunistas para seu próprio engrandecimento. O povo também deve deixar de acreditar nos messianismos políticos e não pode endeusar nenhum político, pois na política não existem messias. E se houvessem, seguramente estariam enquadrados no grupo dos falsos messias. E isso, por si, já seria idolatria. Mas em política, existem pessoas humanas e estas devem ser avaliadas, para depois se fazer a escolha não de pessoas, mas de projetos que de fato favoreçam a toda a população. Seguindo por este caminho, eu penso, meus irmãos e irmãs, que poderemos sim cada dia mais celebrar uma emancipação que deve ser alcançada no hoje da nossa história. Pois aqui, emancipação, neste sentido, não é somente um fato histórico do passado, recordado no presente. Fazem 130 anos que Simão Dias se emancipou e é cidade, e tem administração própria, não. Mas a emancipação é aqui o objetivo de todo um povo, que a cada passo da sua história opta por ser verdadeiramente livre e independente. Que Senhora Santana, meus irmãos e irmãs, tão amada padroeira desta terra, interceda por todos nós. E que o Senhor, nosso Deus, derrame copiosas bênçãos do céu sobre nosso município e sobre o nosso povo. Povo bom, povo sofrido, para que possamos viver sempre a liberdade dos filhos e filhas de Deus. Amém.